Fala pessoal, começando mais um episódio do podcast Paixão Caju, sempre no oferecimento de Super Andreassa, tem qualidade, variedade, economia para toda a família. O Juventude está na final do Campeonato Gaúcho, vai enfrentar o Grêmio na decisão. Maurício Riolon, o Juventude que começou bem o campeonato, teve momentos de oscilação, inclusive com pressão em cima do técnico Roger Machado, mas agora é finalista. Tudo bem, Maurício?
Tudo certo, Eduardo, todos que nos acompanham. Foi uma demonstração de força do Juventude, uma demonstração de que no momento em que o Juventude foi verdadeiramente testado, o Juventude deu uma resposta, primeiro nas quartas de final e depois surpreendendo nas semifinais, porque eu acho que esse é o cenário. Por mais que o Juventude seja um time de Série A, o Inter era o favorito. E o Juventude, com uma estratégia muito bem traçada, conseguiu derrubar o Inter e vai estar mais uma decisão do estadual.
O contestado Roger Machado coloca o Juventude na decisão e passando pelo favorito Inter, Thiago Nunes, tudo bem?
Tudo bem, contestado não por mim.
Nem
eu
por mim.
Eu jamais contestei, aliás, foi um dos poucos.
É verdade, nós todos aqui, né?
É.
Muito à vontade a falar, né?
É.
Não sei se todos.
Eu mais ou menos, porque eu disse que ele tinha que ter avaliação.
O que,
que ter
é
avaliação.
O futebol, né, Maurício?
É muito rápido, é dinâmico.
As águas de março, né?
As águas de março ajudaram o
começo
Roger.
De março só se ecoava. Ecoava pela Sinimbu, pela Júlio, nas rotatórias de Caxias. Fora Roger, fora Roger.
No Jacone também, né?
No Jacone muito. Não, no Jacone daí não era fora. Era fora Roger no Jacone. Final do mês, o mesmo Roger leva o Juventude à final do Campeonato Gaúcho. E não se ouve um pio, obrigado, Roger. O futebol é injusto. Pode ser vice. O Juventude não tem a obrigação de ser o campeão. Ele tem a obrigação de disputar com honra o título. Agora, não vejo esse mesmo grupo grande que teve pedindo a saída dele, agora reconhecendo que o Roger levou esse time do Juventude, porque ele deu um nó tático no Inter em dois jogos.
E a obrigação do Juventude, lá quando a gente fala no começo, era chegar numa semifinal para ser postulante diante da dupla Grenal. Ele já conseguiu mais do que isso. Mas, ao mesmo tempo, vendo todo o cenário, o Juventude volta a uma final após 8 temporadas, volta a disputar um título com o Grêmio depois de 17 anos e talvez dentro desses anos 2000 em diante, seja a vez em que o Juventude mais tem oportunidade de fazer frente dentro da final do Gauchão.
Verdade, verdade esse ponto do Maurício. A questão que o Juventude chega tecnicamente e também acredito que até financeiramente,
moralmente
mais fortalecido. Não quer dizer que vai, né? Vai ser difícil. Se for campeão, vai ser do mesmo drama, na dificuldade, se for para ser com 2 empates nos pênaltis que seja. Mas é um Juventude que chega no seu melhor momento da temporada, chega no seu melhor momento, e por ter eliminado o grande favorito, também liga um alerta do outro lado, porque não vai ser fácil para tirar esse título do Juventude. Claro que eu não sei se a estratégia vai ser a mesma, são equipes diferentes, então talvez a mesma estratégia que deu certo com o Inter, não sei se vai dar certo contra o Grêmio na final. Talvez tenha que passar por ajustes, mas isso o Roger Machado é um grande estudioso e ganha para isso. Não vai ser o pobre Reles Mortal, Thiago Nunes, que vai pensar numa estratégia.
É, também acho isso e ainda bem que tu admitiu. O seguinte, por onde passou essa virada de chave do Juventude, que começou bem o campeonato, aí teve uma oscilação, inclusive, como comentávamos há pouco, parte da torcida pedindo a saída do Roger, existia uma pressão pública para que o Juventude trocasse de treinador, a direção bancou o Roger Machado. A partir do jogo do Guarani, o Juventude vence. O que foi que mudou o Juventude para hoje chegar com essa equipe sólida aí para enfrentar o Grêmio, para chegar bem, como disse o Maurício, nos últimos anos, para decidir o gauchão?
Tem uma resposta lógica e uma resposta que é um pouco quase canalha, assim dizer.
Ah, vamos pela canalha.
Os desfalques ajudaram o Juventude.
Essa é a canalha.
É.
No caso, o Mandaka e o Eric?
Não. O Mandaka e o Eric...
Não deixa de ser um...
Eles estavam inseridos canalha no time titular. Mas foi a partir da saída deles que o Roger reencontra o time, ou a ideia de time lá do começo do campeonato, aí não com, com o Eric, com o Edson Carioca, e a volta do, do Kaique dentro desse mesmo cenário, na vaga do Luiz Oyama, elas fazem o Juventude chegar ao outro ponto, que é uma combinação de competitividade com confiança. É um time que não, não é brilhante jogando, mas é um time que compete o tempo todo e a partir dessa competitividade e dos resultados, obviamente, conquistados lá em Bagé, depois contra o Paysandu e também, mesmo no, no empate contra o Inter em casa, atuando melhor do que o Inter, traz uma confiança para que esse time consiga performar, como é o termo da moda, em alto nível.
Saudades algo... do Marquinhos Santos agora, Maurício.
Algo que o Juventude não tinha conseguido em outros jogos durante o Campeonato Gaúcho e também lá contra o Iguatu, no Ceará.
A teoria canalha do Maurício não deixa de estar errada, né? Porque eram dois jogadores...
Não deixa de estar certa.
Exatamente.
Foi isso que tu quis dizer.
Foi isso que eu quis dizer.
Ah, entendi.
É que é um turbilhão de emoções após a classificação do Eduardo Costa.
Claro.
E o seguinte... eram dois jogadores que estavam jogando, mas que num primeiro momento até deram uma certa resposta e depois não conseguiram mais se encontrar no time. E o próprio Roger não insistiu. Ele poderia, vamos dizer, entre aspas, morrer abraçado com a sua ideia, e ele não. Ele viu que precisava dar um passo atrás. E ele deu esse passo atrás quando, por exemplo, ele recoloca o Kaique no time.
E não quer dizer que o Mandak e o Eric não vão jogar mais pelo Juventude.
Claro.
Muito pelo contrário. E o Eric, daqui a pouco, se encaixe melhor do que o Edson Carioca no ataque. Mas dentro do cenário que se existia e com a formação diferente, lá com o Oyama, com o Mandaka, com três volantes, o Juventude não conseguiu ter o mesmo rendimento.
É, porque o Juventude passou por um momento também, ele demorou para entender o Campeonato Gaúcho. No começo do Gaúchão, os times ainda estavam se conhecendo, daí goleou um, ganhou de outro, melhor ataque do Gaúchão, mas chegou em um momento do campeonato que a coisa afunilou, que era time brigando para cair, time brigando pelo G8, time brigando por liderança, e daí o sarrafo pegou. E o Juventude não entrou nesse espírito de campeonato gaúcho. Demorou tanto, é que se fala, quando tem um confronto mais físico, o Juventude não consegue igualar. Quando um time do interior vem para o combate físico, ele iguala o Juventude na técnica.
Quem falou isso foi o Roger, né?
O Roger. E o que se fala em Porto Alegre depois da eliminação do Inter? Que falta combatividade, ou combatividade ao time do Inter, que o Juventude foi mais físico. Foi exatamente esse mesmo cenário.
Ele demorou para entender, mas conseguiu compreender o que precisava. Quando eu pensei que para enfrentar o Inter, ele até iria sacar um dos três atacantes para reforçar o meio-campo. Porque com três atacantes dá uma falsa ideia, ou, Maurício, uma pseudo-ideia...
Pseudo,
de um time faceirinho com três atacantes. Mas o trio ofensivo foi o grande diferencial do Juventude, porque ele marcou a origem das jogadas do Internacional. Não é um trio que fica estático, cercando aquela marcação ali. Eu tô aqui do ladinho, se quiser passar, tu passa. Não.
E lá no Beira-Rio, principalmente depois, logo no começo do jogo, tem o Lucas Barbosa dando carrinho na entrada da área do Inter.
Não, o Lucas Barbosa desceu o sarrafo, ele entendeu.
E depois, quando o Juventude perde o Danilo Bos, o Sam vai para... zaga e tem os guris jogando no lado direito.
Os guris do tio Roger.
O Lucas Barbosa tem um papel fundamental nesse processo. Porque aí ele cola nos guris ali e diz, aqui o René não vai se criar.
É.
E aí o Juventude amarra o Inter. De novo, né? De novo. Mesmo com jovens jogando na lateral direita, mesmo quando tem as trocas feitas pelo Roger com o Rildo lá no ataque, o Rildo não recompõe tanto quanto o Edson Carioca, mas o Juventude em nenhum momento ele foi atropelado pelo Inter, não foi dominado pelo Inter. O Inter teve um melhor momento, que foi quando conseguiu o empate e quase virou o jogo com o Maurício, e depois o Maurício fez a gentileza de trocar carícias com o Nenê, e aí Um era experiente, o outro é um guri. É. E aí a diferença se deu no campo.
Sobrou pro guri que fez, né? Coisa errada. Agora, quem fez um partidaço no Beira-Rio, Edson Carioca.
É.
Eu tenho mais um. Porque eu falei no show dos esportes da Gaúcha Serra o nome.
Eu falei.
E o Thiago Nunes disse assim: não fala dele antes de ver ele jogar.
Ah, é.
Porque não é um dos grandes contratações. Rodrigo Sã. Como lateral, como zagueiro, ele foi perfeito no Beira-Rio.
É perfeito, é muito forte, né, Maurício? A gente não pode ser definitivo.
É, tá bom.
Mas foi bem.
Mas ele tá falando sobre a atuação no Beira-Rio.
Exato. Não, e eu não tava falando de uma atuação individual, eu tava falando de um contexto global envolvendo a temporada, que Maurício foi definitivo para a temporada.
Em relação ao Rodrigo Santos.
Eu disse que foi uma boa contratação, né, no show dos esportes.
Mas foi bem.
Não deixa de ser uma boa. Um grande teste. Eu posso rever meu pensamento aqui um mês, não tem problema.
E a defesa sofrendo tantas mudanças como sofreu na lateral direita, o Rodrigo Sá começando como lateral, terminando como zagueiro, entrando o Pará na lateral, se portou muito bem a defesa. Né?
Porque com 10 minutos ele perde o Bosa. Também. Bosa é o principal nome da defesa do Juventude. Aí com 10 minutos tu perde o Bosa, e aquela estratégia que tu quebrou a cabeça montando durante a semana inteira vai para o espaço, porque tu tem que tirar o Rodrigo da lateral e botar ele na zaga. E mesmo assim o Juventude continuou jogando da mesma forma. Não se abateu e não virou um corredor, não virou uma avenida, um problemaço para o Roger. Então, o Juventus tem muitos pontos positivos.
O Wanderson não se criou.
Não se criou.
E aqui vai mais um elogio ao Roger, né? Muito cobrados técnicos do Juventude por não utilizarem os garotos da base. Ele confiou no Pará, colocando na lateral. Ele não é lateral, ele é volante, mas vinha treinando como lateral. O Kelvin teve a responsabilidade de bater o pênalti decisivo.
Com 40 mil no Beira-Rio.
Exato. O Juan, que muitas vezes nós falávamos aqui, pô, o Juan não está no banco e o Cleiton é escolhido para estar no banco. A gente sabe que a qualidade do Cleiton é um pouco duvidosa, apesar de ter batido muito bem o pênalti. Eu estava na torcida do Juventude no Beira-Rio. Quando ele foi bater, o que eu ouvi? Puxa vida, vai errar agora. Mas foi lá, bateu bem. Então, o Roger acreditou nos garotos, utiliza eles, seja no banco, entrando, batendo pênalti decisivo, e isso é um elogio importante para ele.
É questão mental, né? A segurança. Agora, eu também admito que quando o Cleiton foi correr para a bola...
Não tem uma pessoa que não pensou que
ele
iria errar.
Vai ser o vilão da história.
Infelizmente. Né? Ninguém pensava que o Alan Ruschel poderia ser. Quase foi.
Errou a cobrança.
Mas deu o passe para o gol do Zé Marcos no cruzamento, no tempo normal.
Aliás,
né?
Merecido o gol do Zé. Que é um grande batalhador desse sistema defensivo do Juventude. No início, uma certa desconfiança. Não teve aquele campeonato como o Bosa, mas a dupla fechou, deu liga.
É que ele é discreto.
São regulares.
Ele fez um desarme, até ele postou nas redes sociais no Valência, durante o jogo, foi muito bacana. O Valência partiu para cima dele, e aí ele faz o desarme de uma forma tranquila, sabe?
Então... Só faltou meter, Valência, aqui não, Valência, aqui não, aqui é o Jusão,
mas
Valência.
É que ele é um cara discreto, ele não faria discreto, isso. Exatamente. Talvez fosse outro perfil mais sanguíneo, né? Aí talvez falaria isso.
Dá um peitaço nele, não, ele é bem mais relax, né?
Relax.
Mas...
Ele é tão relax que ele até agora tá com aquela marca do olho no jogo do Iguatu, né? Tanto é que ele fez a comemoração como se fosse um pirata, né? Colocando a mão no olho.
Ali não é o único, o Jadson também tá com quantos pontos?
Aliás, o Jadson quase...
Vamos revelar um bastidor na coletiva, já era 1:30 da manhã na coletiva.
Sim, estávamos todos cansados,
já
né?
tinham recolhido os cabos do Beira-Rio, porque pensaram que era só a coletiva do Roger e depois veio dois jogadores...
Primeiro o Zé Marcos, depois o Jadson ainda.
Daí quando é a coletiva do Jadson, eu, como estava todo mundo tradicional, quebra-queixo, né? Ali segurando o microfonezinho. Isso. Muito tu fez isso nos anos 90, né, Maurício?
2000.
E daí tá todo mundo ali, tinha 5, 6 repórteres. E na hora que Thiago Nunes vai fazer a pergunta, eu estou do lado oposto a Eduardo Costa. Eduardo Costa se dirige até Thiago Nunes, estica o microfone.
Por trás da cadeira do Jadson.
Para não ficar com o braço na cara do Jadson. Quando ele vai retornar por trás da cadeira para colocar o microfone em Jadson, Eduardo Costa dá um bum na cadeira e quase abre o supercílio de novo de Jadson.
Né? Ai, que barulho foi, olha.
Foi o Jadson ficou ali, eu tô sendo agredido, o que que houve?
Na verdade, eu queria admitir que o Jadson foi muito... forte ali, 1:30 da manhã, não riu naquele momento. Não, ali. O Thiago começou a rir no meio da entrevista.
Eu comecei a rir olhando para o Jadson e 1:30 da manhã, não, vamos prestar atenção no Jadson aqui, mas já era festa, tudo.
Já estava na final.
Já estava na final, mas o clima do Beira-Rio... Ah, eu pensei que
triste.
Ia alagar tudo lá, não ia ter como sair lá do Beira-Rio.
É, o problema é que é uma situação recorrente, o segundo ano seguido que perde para a dupla Caju nos pênaltis no Beira-Rio, né?
Exatamente.
Na semifinal.
Também,
E não teve Grenal de novo.
É verdade, que é triste. Verdade, é verdade. Faz parte, né?
Não digo por pouco, mas quase seria uma final histórica, né? Em função de um Caju que... A gente chegou a sonhar.
Está se desenhando.
Nós que trabalhamos, seria maravilhoso. Mas pergunta para torcedores, e eu perguntei para vários, ninguém queria enfrentar o rival. Porque tinha o risco de perder a final.
Claro, o torcedor do Caxias que olhou Ju e Inter, ele não estava torcendo para o Juventude ir para a final. E o torcedor do Juventude não estava torcendo para o Caxias ganhar do Grêmio, não.
Mas aí muito mais, eu acho que do Juventude, depois de classificado, vendo o jogo de terça. Porque se o Juventude ele perde para o Grêmio, é um cenário natural dentro do futebol gaúcho. Agora, um clássico histórico, perder para o Caxias, estando duas divisões acima... Teria um peso grandíssimo, né? Claro, se tu ganha, excelente,
Caju,
né?
O peso e o favoritismo seria do Juventude, exatamente isso, por isso.
E o segundo jogo seria no Centenário.
E o segundo no Centenário.
É. Mas enfim, não aconteceu.
Não temos o C.
Né? Não aconteceu.
Vai que Eduardo Costa adora o C Futebol Clube.
Eu quase me consagrei. Lembra, antes do Gauchão, eu falei que eu torcia muito para um clássico na final do Gauchão?
Sim, primeiro podcast antes do Gauchão.
É. Por pouco não me consagrei, mas
por
não aconteceu.
Pouco, não aconteceu. Mas deixou o gostinho. Sim. Deixou assim, ó, por algumas horinhas a gente ficou pensando que daria um Caju, sim. Porque tudo é possível no futebol, mas o Grêmio em 45 minutos liquidou o sonho do Caju.
Exatamente. O Grêmio é melhor do que o Inter?
Não. É diferente.
Eu também acho que não é melhor.
Eu acho que o Inter tem um elenco melhor.
Não sei.
Mas
então
o Grêmio...
pode ir embora, tá liberado.
Eu acho que o Grêmio tem características de jogo que o Juventude tem que ter atenção, e aí é principalmente o setor ofensivo. Tem um centroavante que ele segura muito mais o jogo do que tem o Inter, mas o Grêmio deixa muito mais brechas do que o Inter deixa. E eu acho que isso ficou claro nos jogos contra o Caxias e nos outros jogos do Gauchão. O Grêmio é um time que, tecnicamente, do meio para frente é muito bom, mas do meio para trás... ele dá brechas ao adversário.
Eu concordo nesse ponto que o Grêmio dá muito espaço, o Grêmio sofre muitos gols, mas ele também faz. Então, há um desequilíbrio no time do Grêmio, mas a Juventude pode se aproveitar do fato de dar muitos espaços? Acredito que sim. Mas parar... frear esse ataque do Grêmio, ainda mais o Soteldo voltando.
Não vamos esquecer, além disso, que o Grêmio tem a Libertadores no final, no meio da final. E aí, será que o Grêmio vai poupar na final do Gauchão, vai poupar na Bolívia ou não vai poupar em nenhum dos dois?
Acredito que vai com força máxima pro Jacone para tentar fazer um resultado.
Uma vantagem, né?
E aí... não digo ir 100% lá para a Bolívia reserva, mas um mistão para não precisar gastar gás no segundo jogo. Esse é o cenário de lá.
Né? Claro, claro. É. Que interessa a Juventude.
Sim.
Porque
tem todo o cenário. Ah, o Grêmio não vai ter o Mike na lateral esquerda, provavelmente vai ter que colocar o Wesley Costa.
Mas eu nunca vi a capital valorizar tanto o Gauchão.
Ah, pois é.
Virou Copa do Mundo
pois
o Gauchão.
Pois é.
Isso é bom, porque se o Juventude for campeão, é campeão do Gauchão.
E vai acabar com uma hegemonia do Grêmio, que vem de anos conquistando aí
busca
o título.
Do
época,
né?
Exato.
E o Juventude,
não acontece
por outro lado...
desde a década de 60, eu acho, né? Que eu ouvi falar,
E o Juventude faria algo que é muito difícil de fazer se conseguir o título, que é ganhar dos dois nessa caminhada. Porque o Novo Hamburgo, por exemplo, ele ganha do Inter na final, mas ele não passa pelo Grêmio no mata-mata, né? Ou passa.
Eu sei que naquele ano o Novo Hamburgo teve 5 confrontos com a dupla Grenal e não perdeu.
Isso. Verdade.
É.
Então passou também. Mas... É uma demonstração em 4 jogos, ainda mais, né? Não é questão de jogo único. Ter essa situação de passar pelo Inter em 2 jogos e, caso passe pelo Grêmio em 2 jogos, seria uma conquista, e até talvez pela distância, né? Em 98, quando o Juventude foi campeão, o Juventude também estava na Série A, mas a distância eu acho que era menor do Juventude como time do interior, sim, como time de Série A, em relação ao dupla Grenal. Investimento...
O investimento era muito diferente na época, né? Não, então... não se tinha a casa dos milhões que se tem hoje. É, e até mesmo de estrutura, né, Maurício?
Sim, mas eu vejo como algo possível. Pelo que a gente viu dentro de campo no Juventude Inter e pelo que a gente viu do próprio Grêmio. Sim, é um time com poderio ofensivo gigante. O Diego Costa vive uma ótima fase, mas o Juventude também, com o Roger, mostrou que pode ser um time sólido. Vale lembrar que o Juventude tomou um gol do Inter, que era o melhor ataque do Brasil, o melhor time do Brasil, um gol do René numa bola parada. Então, ele conseguiu não sofrer gols de Valência, de Alan Patrick, de Maurício. Então, é isso que tem que repetir. É um time que vai competir e que vai precisar ser efetivo.
Agora, Juventude não pode ir para Porto Alegre em desvantagem.
Sim.
Juventude tem que ir com uma... Eu acho que o empate ainda
no
é uma
mínimo
mínima,
empate.
Uma
mínimo empate.
Mínima vantagem, porque não, nenhum dos lados tem uma possibilidade de sentar no regulamento. E o Juventude, se for para os pênaltis e ganhar, ok, excelente, está na história. Agora, não pode sair do Jacone com desvantagem. Se sair do Jacone com desvantagem, aí fica bem difícil.
Muito bem, Maurício Riolon, Thiago Nunes e eu conversamos muito sobre a final do Gauchão. Juventude buscando o seu bicampeonato, seria histórico. Juventude seria o segundo time do interior a ser bicampeão, né? O Guarani de Bagé já tem nessa...
Guarani lá no longínquo 1920-1938, onde Eduardo Costa nem brincava de caminhãozinho pelas ruas de Uruguaiana.
Jamais, muito cedo para que eu pudesse brincar. Foi de 62 a 68 o hepta do Grêmio, só para confirmar a informação que nós falávamos há pouco aí. Tomara que o Juventude interrompa essa situação.
Nesse tempo também, Maurício nem brincava de caminhãozinho na rua aqui.
Alemalo, seu Gilmar, meu pai, que nasceu em 58.
Ó, viu? Aí esse já estava começando a querer brincar.
Muito bom. Tchau para ti, Thiago Nunes.
Grande abraço!
Valeu, Maurício.
Feito, valeu.
Ficamos por aqui com mais um episódio do Paixão Caju, no oferecimento de Super Andreaça. Até mais, boa sorte, Juventude!